Olá, pessoal, como vão? Tudo bem? Como é que estão as coisas? Bom, a Parashá de hoje, Shabbat Uvah, é uma Parashá chamada Hazinu. Na Parashá de hoje, na Parashá de Hazinu, estavam já no último dia de vida de Moshe Rabbeinu já com 120 anos, no dia 7 de Adar. Moshe Rabbeinu nasceu e faleceu no mesmo dia, no dia 7 de Adar. Moshe Rabbeinu, nesse dia, ele está fazendo um discurso e ele faz uma shirá, um cântico para o povo para se despedir, para terminar as últimas lições e ensinamentos. Entre os ensinamentos, logo no início, tem uma passagem muito curiosa, onde ele compara a Torá com a chuva. Ele compara a sabedoria da Torá com a chuva. E sobre isso, Unculus, ele explica que da mesma forma que a chuva ela é doce, a Torá também é doce. Então, do mesmo jeito que a gente sabe que a chuva é doce, a Torá a gente também sente essa mesma doçura. Pessoal, chuva é doce? Como que ele pode estar falando uma coisa dessas? O que que tem a ver uma coisa com a outra? Que chuva é doce? Prestem atenção nessa explicação super interessante. Para a gente conseguir ter isso bem claro, a gente precisa entender, primeiro, um conceito vinculado com Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, a gente come mel, todo mundo gosta de comer mel. É uma coisa que as pessoas, a gente adora. E uma curiosidade, na Torá, na Parashá Bo, no 13º capítulo, no Pasuk Rei, quando está falando, Vehayaki Vehashem Eretz Aknani, Vehayti Vehaimuri, Vehayvi Rabusi, Asher Nishbalavotech Alatetlach, que Deus vai dar para a gente, Eretz Zavat Chalav Udvash, uma terra de leite e mel. Rashi, quando ele fala sobre a terra de leite e mel, ele fala uma curiosidade. Ele fala sobre o mel. Mel flui das tâmaras e dos figos. Na Gemará de Maseret Eruvin, eles jogam essa pergunta a respeito do mel. E Bemet, que fica muito estranho, por que que a gente usa mel de abelha? Porque justamente mel de abelha é um siman que a gente tem que usar na noite de Rosh Hashanah junto com a maçã. Mel de tâmaras, o Rashi está falando aqui, o mel de tâmaras é uma coisa tão importante, por que a gente usa o mel de abelha? Então, eu vi uma resposta muito forte, onde ele falava que, na verdade, mel de tâmaras é uma coisa muito fácil de se tirar. Porém, quando a gente quer tirar o mel de abelhas, é uma coisa que requer muito esforço. Tem todo um trabalho para a gente conseguir pegar o mel das abelhas. Tem um esforço fora do normal. E esse esforço, quando a gente consegue conquistar, a sensação de prazer quando você conquista algo é maravilhoso. Por isso o mel da abelha. Quando a gente consegue o mel da abelha, então a sensação é muito melhor. Por isso que a gente acaba usando o mel de abelhas na noite de Rosh Hashanah para mostrar que é algo que requer esforço, mas é muito doce. Chuva é doce? Como a chuva pode ser doce? A chuva, ela está sempre ligada com o trabalho de quem, um fazendeiro, de quem faz, quem trabalha com um plantio, pessoas que trabalham o tempo todo na terra e assim por diante, e a chuva ela é vista como bênção, brachá. Uma pessoa, quando ela vê a chuva, traz alegria. As pessoas que se esforçam, que semeiam, que têm que arar a terra, trabalhar nela, regar e assim por diante, e quando eles veem sair os frutos de todo o trabalho, a sensação dos frutos de todo esse trabalho, É algo maravilhoso, é algo muito doce, é muito gostoso. Então, aqui o Unculus, ele ensinou para a gente uma regra muito importante. Do mesmo jeito que se a gente se esforça pelas outras coisas, tanto o mel que a gente falou da abelha e a chuva, a mesma referência a gente tem para a Torá. A Torá é algo que requer esforço. Torá não vem para as pessoas se as pessoas não se dedicarem, se as pessoas não se esforçarem, se as pessoas têm que ralar mesmo. Se a pessoa não ralar, ela achar que vai vir para ela mastigada, essa pessoa não vai chegar em lugar nenhum. Porém, se a pessoa se dedicar, o prazer que ela vai ter vai ser inimaginável. Vai ser doce, doce. Ela vai sentir uma sensação incrível. Sabem que o Hafetz Chaim, ele fala sobre o mel, que o mel, ele é um alimento que, na verdade, ele consome todas as coisas, né? Qualquer coisa que cai no mel, o mel ele consome ela, né? Ele envolve o que cai dentro dele, engole o quer dizer, pode ser uma madeira, alguma coisa, não importa. Caiu dentro do pote de mel, o mel engole e envolve todo o que caiu dentro dele. Do mesmo jeito que o mel faz isso, então ele fala, Torá é a mesma coisa, fala o Hafetz Chaim. Torá também envolve, que nem o mel. Uma pessoa que ele se envolve em Torá, essa Torá, ela consome a pessoa, ela faz a pessoa crescer e se envolver de uma forma que pode mudar a pessoa. Se for uma pessoa que ela não tem boas midot, se for uma pessoa que o comportamento dela não é adequado, se for uma pessoa que ela tem preguiça, se for uma pessoa que ela tem coisas que não estão super legais, e essa pessoa, ela entra no mundo da Torá e ela se dedica para o mundo da Torá, isso pode mudar a pessoa. Torá muda seres humanos. O melhor remédio é Torá. Estava discutindo com os meus alunos ontem. Estão estudando um shiur todos os dias com a gente, meia hora por dia. Falaram, mudou eles. Estão sentindo mudanças. Todo dia, meia hora. Torá muda seres humanos. Então, a grande lição para a gente hoje é que a gente tem que colocar a Torá nas nossas vidas. Se nós queremos receber sobre a gente que esse ano a gente quer mudanças reais, se a gente realmente quer mudar, quer um ano diferente, coloquem na cabeça de vocês que vocês vão estudar Torá, que vocês vão colocar um shiur todos os dias do ano, todos os dias da semana, que vocês vão participar de shiurim, que vocês vão se envolver, que vocês vão estudar constantemente. E esse estudo é o que vai fazer vocês mudarem quem vocês são. E na tzon, que a gente vai se dedicar por isso, vai ter um kinyan Torah, fazer como o mel, que consome as coisas, fazer com que a Torah envolva a gente. E a gente vai conseguir realmente mudar nosso comportamento e ter um crescimento 100% verdadeiro. Um beijo grande para todo mundo e Shabbat Shalom.